Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Opa, o Livres debate o suposto fim da corrupção no governo Bolsonaro. E mais, Mourão diz que Ustra respeitava os direitos humanos. A reforma administrativa avança no Congresso Nacional e a campanha de rádio e TV começa em todo o país. Além disso, temos mudanças no regimento do STF. Eu sou Gustavo Gobi e não estou aqui sozinho. Muito boa noite, Guilherme.
Boa noite, Gustavo. Começamos com pequenos problemas técnicos. Eu acho que aqui é para, né, comemorar, para fazer sintonia ao fato de que hoje o programa não terá a presença de Mano Ferreira, é o nosso diretor de comunicação, porque ele está sem internet. E junto comigo e com o Gob, nós teremos a presença de Paulo Gontijo, o diretor executivo do Livre, a Isabela Patriota, que é a nossa diretora de políticas públicas, e o Irapuan Santana, que é o consultor jurídico do nosso movimento. Todo mundo vai se fazer a sua coluna semanal e vai se juntar aqui com a gente no debate livre da semana com o tema que vocês escolheram nas nossas redes sociais. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho depois da exibição do programa na internet, é só acessar eusoulivres.org. Agora, se você quiser acompanhar a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook, inclusive para ajudar a definir o tema do programa de semana que vem, é só procurar por @eusoulivres, que é o nome do nosso usuário em qualquer uma dessas redes. Por outro lado, quem quiser ir participar das enquetes que a gente lança para os nossos associados, como a enquete de alinhamento ideológico que a gente lançou na última semana e ainda está disponível para respostas, basta procurar Eu Sou Livres, tudo juntinho, na loja de aplicativos do seu telefone.
Pois é, você também pode acompanhar a gente nas plataformas de podcast, procurando por Livrescast ou acompanhar o Livres Notícia aqui de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, trazendo sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro, perdão, e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, chama os amigos e já deixa o seu comentário, porque o Livres Notícia está no ar. E a gente começa o programa de hoje falando de direitos humanos. Conta para a gente, Guilherme.
Então, Gustavo, o que aconteceu ontem, né? Em uma entrevista ao programa de TV Conflict Zone da DW, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era, em suas palavras, um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. A fala, ela foi dita após o vice-presidente afirmar que não concorda com a tortura e dizer também que a ditadura civil-militar só poderá ser avaliada após a morte de quem esteve envolvido nas últimas lutas políticas do período. Vamos aí ao vídeo que a gente tem dessa entrevista.
Well, during the vote to impeach former President Dilma Rousseff, Mr. Bolsonaro dedicated his ballot to one of the regime's most notorious torturers. This man was convicted of torture during the 21 years of military dictatorship. Last year, your president called him a national hero. 502 cases of torture were identified in the unit he ran. You have nice heroes in your administration these days, don't you?
Now, first of all, we don't agree with torture. Torture is not a politics that our country is sympathetic to it. And of course, when there is a lot of people that fought the urban guerrillas during the late 16th and beginning of the 17th of last century, and many of these people have been wrongly accused of being torturers.
So Colonel Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the cases, the 500 cases of torture which were attributed to his unit.
What I can tell you about the man Carlos Alberto Brilhante Uster, he was my commanding officer in the late 70s of the last century, and he was a man of honor and a man who respect the human rights of his subordinates. So many of things that people tell about him, I can tell you because I had a very close friendship with this man. That's not true.
So he was wrongly convicted then of torture, was he? It was all made up.
Well,
the trial was fixed.
First of all, I'm not aligned with torture, and of course, many people are still alive from that period, and all of them want to put things in the way that they saw. That's why I told you before that we have to wait for all these actors to disappear so that history can make its part, and of course, what really happened during that period come true.
Pois é, Guilherme, lembra, você que é historiador, né? Lembra um pouquinho a gente quem, na verdade, sem revisionismos históricos, era o Brilhante Uster, por favor.
Bom, antes de fazer isso, eu quero fazer aqui uma justiça para o vice-presidente. Ele, de fato, né, não cometeu uma imprecisão. Afinal de contas, ele estava falando dos subordinados, né, do comportamento do coronel Brilhante Uster em relação aos seus subordinados, e não as pessoas aí que ele perseguiu, torturou, estuprou e matou, e sequestrou também, em alguns casos. Né? Ironias à parte, Uster, ele era conhecido nos porões da ditadura como Doutor Tibiritá. Ele foi o único militar brasileiro declarado torturador pela justiça e, segundo o dossiê de ditadura da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, o coronel ele ficou relacionado com 60 casos de mortes e desaparecimentos em São Paulo. Já a Arquidiocese de São Paulo, por meio de um projeto chamado Brasil Nunca Mais, denunciou Uster por mais de 500, eu vou repetir aqui de novo para ficar bem claro, 505 casos de tortura cometidos dentro das dependências do DOI-COD no período em que o Uster ele era comandante, que foi aí entre 1970 e 1974. O Uster, por exemplo, ele é acusado de utilizar os filhos dos presos políticos. Se eles fossem crianças ou bebês, isso não era uma coisa que diferenciava para ele, numa tentativa de obter informações. É conhecido o caso, por exemplo, de que tem vários relatos aí, testemunhos de pessoas que foram torturadas em família. Pai, mãe, filho, irmão, todo mundo sofreu junto os horrores do cárcere se o Uster considerasse que eles estivessem envolvidos com qualquer atividade de oposição à ditadura civil-militar. Tem um exemplo aí que ficou muito conhecido, que é o da Maria Amélia Telles. Ela foi presa aos 26 anos e foi torturada pelo Uster. E quando ela estava no seu ambiente de tortura, toda nua, suja de sangue, vômito, urina, num instrumento de tortura chamada cadeira do dragão, que eu vou poupar os nossos espectadores do que ela servia, o Uster pegou seus dois filhos, né, o Edson Telles, que tinha 5 anos, e a Janaína, que tinha 4, e colocou eles ali na sala, junto com a mãe toda torturada, em um estado muito, muito triste, e junto com ela estava o marido, que tinha acabado de sair de um coma em decorrência das torturas que ele sofreu no pau de arara, e colocou eles, as crianças, na frente dela e começou a pedir informações. Esta é a pessoa que Bolsonaro venera como herói nacional, sempre que possível, e que o vice-presidente coloca como defensor dos direitos humanos. Bom, a gente vai agora aqui, né, para a nossa coluna do Paulo Gontijo, o Gomes vai fazer aqui o comentário inicial.
Pois é, Guilherme, chegou a hora de falar de eleições, né, 2020. Qual que é o destaque aí para a gente, Guilherme, até o momento?
Bom, o destaque de hoje, que o Paulo vai comentar aqui conosco, é as propagandas de rádio e TV que começaram hoje. Essa exibição de propaganda ela tem um custinho módico de 538 milhões, que é o valor que pode ser abatido do imposto de renda de rádios e TVs como ressarcimento pelo tempo que é ocupado para a exibição do horário político. O valor ele se juntará aí aos mais de 5 bilhões que já foram dados em renúncias fiscais nos últimos 10 anos.
Muito bom. E para comentar o tema, a gente tem aqui a presença do nosso diretor executivo, Paulo Gontijo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Livres Notícia, Paulo.
Gobi, Guilherme, pessoal que está assistindo a gente em casa nessa sexta-feira, é um prazer. De fato, começou o circo, né? Começou o circo televisivo e radiofônico. Em muitos lugares, aquelas figuras mais bizarras começam a aparecer e se colocar como, sei lá, o Power Ranger verde de qualquer cidade, né, o doutor não sei das quantas, enfim, as figuras prosaicas que aparecem em toda a propaganda eleitoral estão aí vicejando nesse momento. Alguns pontos importantes é a ligação com o que o Guilherme falou, é o seguinte: vários candidatos dizendo que não aceitam dinheiro público. Bom, é muito complicado falar isso usando dinheiro público para estar em televisão e rádio, que é o que de fato acontece. Candidatos e partidos que querem se mostrar de fato coerentes e dizer que não usam respeito ao dinheiro do pagador de imposto, por favor, renunciem ao seu tempo de televisão. Não é o que tem acontecido, tanto no Rio quanto em São Paulo, apesar desse discurso passar e pela mão de alguns dos candidatos. Outro ponto bastante relevante dessa propaganda eleitoral é o alinhamento com o presidente, ou a busca desesperada pelo aval do voto bolsonarista. Russomano em São Paulo, Crivella e Luiz Lima no Rio de Janeiro, todos no seu programa de televisão dão um jeito de dizer: olha, ele confia em mim, né? Quase como pedindo a bênção em televisão. Algumas coisas interessantes também são, por exemplo, Joyce no seu programa, feito quase que por um youtuber de 15 anos, onde aparece Peppa Feliz, a Peppa Pig dançando, e é um show de horrores. E notas positivas, o programa do Bruno Covas, muito bem feito, falando de cuidado com saúde, contando seu exemplo, criando um vínculo entre ele e a população. Pinta de programa de quem quer levar a eleição e não ficar brincando de fazer programa de YouTube.
Muito bom, Gontijo. Você acompanhou mais aí as propagandas eleitorais mais de São Paulo e Rio, né? E eu soube que a propaganda do PT em São Paulo, apesar do candidato não ir tão bem, foi positiva, né? Você comentou aqui em off, conta pra gente.
Gilmar Tato abraçou o PT com força, botou Lula, vestiu a camisa, botou vermelho. Eu vou te contar, aqui no interior de Minas, por exemplo, um monte de candidato PT com azul e amarelo e verde, outras cores e tal. Gilmar Tato, pelo menos, vestiu a cor do PT raiz, entendeu que não tem chance de ganhar, mas pelo menos vai tentar reforçar o partido ali na capital. Benedita fez isso no Rio também, justiça seja feita. E o PSOL com duas candidaturas que não tem chance de chegar a lugar nenhum.
Pois é, e você acha que ainda cola esse discurso de trazer Lula, trazer Haddad? Será que o Gilmar Tato consegue agregar agora com esse tempo de televisão e rádio?
Não, estão tentando criar lideranças novas, estão tentando recuperar um pouco do passivo, mas, de fato, eu acho que essas lideranças, já, o tempo delas já passou, eu acho que nem eles acreditam de verdade nisso.
Realmente complicado, precisamos de uma renovação aí forte na política. Gontijo, muito obrigado aqui pela sua participação no Livres Notícia.
Obrigado a vocês, coisa falar aí? Vou ter que sair mais cedo. Não, é isso, gente. Obrigado, um abraço e até a próxima.
Valeu, Gontijo. Bom, vamos passar agora, né, para a coluna jurídica aqui no nosso sextou do Livres Notícias. Conta para a gente aí um pouquinho do destaque da semana no mundo jurídico. Guilherme Magalhães, antes da gente chamar aqui o Apuã Santana.
Então, Gustavo, uma das grandes notícias dessa semana em relação ao STF foi a mudança aí do modo como os inquéritos e ações penais contra autoridades serão analisados. Eles agora voltarão para o plenário. A decisão aí, anteriormente, era de que eles seriam analisados pelas turmas, né? E essa medida foi feita para ajudar a reduzir o número de processos que eram analisados em plenário, assim como a fila de julgamentos pendentes. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, justificou a sua medida e a retomada da análise dos processos no plenário por entender que a fila de inquéritos caiu nos últimos anos. A redução, segundo ele, foi possível, pois desde 2019, processos sem foro especial deixaram de ser responsabilidade do Supremo. A análise em plenário, segundo algumas pessoas, aumenta a chance aí de ministros pedirem vista e atrasarem o julgamento dos processos. E quem vai comentar isso aqui comigo hoje é o Irapuã Santana, ao vivo. Boa noite, Ira. Ira, você está com...
Opa, peraí, agora veio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse julgamento, essa decisão, né, de trazer o julgamento para o plenário do Supremo é bem polêmica, né? E uma das coisas que as pessoas estão circulando, de uma das hipóteses, é porque a segunda turma, ela tem sido ali menos punitivista, né? Então, ela tem concedido mais habeas corpus, tem trazido ali, julgado ações de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais branda, e está absolvendo alguns réus, né? Colocou recentemente a suspeição do Moro, aquela coisa toda, e parece que é um avanço ali para a manutenção da Lava Jato, né? Então, eu acho que vai ficar bom aí para a gente analisar como que isso vai acontecer, já que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski não vão ficar mais nessa tabelinha ali na segunda turma, né, conseguindo jogar o jogo ali menos punitivista. E agora vamos ver como isso fica, esse recrudescimento aí do Supremo Tribunal Federal em relação a essas ações penais. Então, mais do que essa preocupação com o pedido de vista, Guilherme, eu acho que tem uma preocupação aí que é maior, que é com relação à Lava Jato, né? Que foi um dos pilares que o ministro Fux falou que manteria, né? Então, essa questão toda aí é importante para a gente ficar de olho.
Ok, então, Ira, muito obrigado. Eu queria fazer só uma última perguntinha aqui antes da gente encerrar. Se você tivesse que apostar, você acha agora que as chances dos processos, especialmente da Lava Jato, eles terão um caminho aí mais punitivista ou mais garantista, né, como costuma se dizer no meio jurídico? Eu sei que é meio difícil a gente fazer previsões do futuro, mas a sua impressão aí, se você tivesse que colocar o seu coelhinho em uma dessas cartolas?
Eu acho que agora você vai ter uma discussão maior e vai ter uma maior pressão para os ministros decidirem. Né? Então, não vai ser um negócio... Porque uma das coisas é o julgamento sendo na sessão das turmas. A sessão das turmas antes da pandemia, eles não eram filmados e tal, não passava, né, para o público aqui fora. Agora, no plenário, você tem uma maior necessidade de observância disso. Né? E como na segunda turma ficava ali mais o Gilmar e o Lewandowski do lado e o Fachin do outro, ficava uma queda de braço desigual. Mas agora você encontrando ali Rosa Weber e o Celso de Mello estava de fora também, né? O Celso de Mello ficava ali no fiel da balança. Agora, com mais um cara mais um ministro do Bolsonaro, tudo pode acontecer. Mas eu entendo que, trazendo ali, vamos ver, o Barroso, o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, que são mais punitivistas, eu acho que acaba equilibrando ali a balança. E provavelmente vai ficar mais difícil dos réus da Lava Jato ficarem impunes, sim.
Ok, então, Ira, muito obrigado. A gente volta com você daqui a pouco para fazer o debate da semana envolvendo aí o tema corrupção, que vai bater bem com a nossa conversa.
Valeu.
Bom, gente, sexta-feira a gente também tem a nossa coluna sobre políticas públicas. E, Gobi, conta para mim, qual que é o tema de hoje?
Boa, Guilherme. Ontem, né, a gente teve o lançamento da Agenda Legislativa da Reforma Administrativa. O evento contou com a participação do deputado federal pelo Novo e membro da bancada da Liberdade, Thiago Mitrô. O grupo de trabalho tem mais de 10 parlamentares e montou uma agenda orientada em quatro temas: a diminuição de distorções entre as carreiras, o aumento da segurança jurídica para gestores públicos, perdão, a modernização da gestão de pessoas e a modernização da estrutura organizacional do Estado brasileiro.
Pois bem, quem vai comentar aí como é que o Libras esteve envolvido na construção dessa agenda e por que que ela é importante, é a nossa diretora de políticas públicas, a Isa Patriota. Boa noite, Isa.
Boa noite, tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Gobi? Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vou começar comentando por que que essa agenda é importante, né? Nós temos diversas distorções no serviço público brasileiro que acabam tornando o nosso serviço ineficiente. E o Livres está envolvido diretamente nessa agenda, né? Nossa bancada da liberdade é atuante, direta, tanto que ontem houve o lançamento, né, como vocês bem pontuaram, da Frente Parlamentar Mista, por envolver Câmara e Senado, em favor da reforma administrativa, e eles apresentaram algumas propostas. Propostas essas que coincidem com as propostas que o Livre já apresentou na nossa nota técnica. Eles pretendem que sejam incluídos os atuais servidores, tá? Membros de poder também sejam inseridos na reforma, e também que não haja essa ampliação de poderes, né, de interferência vindas do poder executivo, né, via presidente da República, na administração direta e indireta. Então, essas são as propostas, inclusive uma delas também é de retirar a licença remunerada para os servidores que estejam participando de eleição. Então, essa é mais uma das propostas apresentadas. E o Livre sente muito orgulho, né, de ter o deputado Tiago Mitrô como presidente dessa frente e membro da Bancada da Liberdade, encampando, né, junto conosco pautas semelhantes, né, para melhorar a administração pública brasileira.
Isa, como é que você acha agora, como é que são as perspectivas para a gente daqui para frente agora que esse documento, né, foi lançado e a gente tem finalmente aí um projeto de reforma que pode ser analisado, pode ser discutido de maneira muito mais prática e muito mais robusta? O que você acha que a gente tem de perspectiva para frente? Perdão.
Não, sem problema. Eu que peço desculpa. Eu pensei que você já tinha terminado, Guilherme, por isso que eu comecei. A gente tem um pequeno problema que dentro do processo legislativo, a CCJ ela ainda não está tendo sessão, né? Então, como esse é um dos requisitos formais para o início do trâmite da PEC, e aí está tendo várias discussões sobre isso, de como é que nós vamos iniciar a discussão efetiva dessa proposta. Então, por hora, nós estamos com um embaraço de caráter formal, já que nós não conseguimos iniciar esse debate via CCJC, que é a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, o primeiro passo. Além disso, nós temos alguns problemas de natureza material, porque apesar de haver concordância entre o Rodrigo Maia, né, e o Paulo Guedes e também os membros da Frente Parlamentar sobre a inserção de membros de poder, né, o Maia ele já se manifestou achando que, de fato, membros de poder podem sim entrar, e ainda não há um ponto comum sobre a inserção dos atuais servidores. Então, essa vai ser uma pauta realmente que talvez gere uma certa divergência, mas que a gente assenta, bate pé de fato, de que é importante que seja inserido os atuais servidores, nem que para isso nós façamos um projeto de transição, né? Como nós fizemos, por exemplo, na reforma da Previdência. Porque é muito simples, Guilherme, a gente consegue fazer essa transição de acordo com o direito adquirido, por exemplo, para férias, né? Servidores que tiverem adquirido já o tempo para contabilizar férias de 60 dias, quem quer que ainda tenha férias com essa quantidade, que se goze, né, dessas férias, mas que a partir do ano seguinte não seja mais admitido férias de 60 dias para aqueles servidores. Imagine, Guilherme, professores, tá, que vão conviver, professores antigos, convivendo com novos professores, cujas férias vão ser de 30 dias, enquanto os outros vão ser de 60 dias. Como é que fica até a organização dessa escola, né? Como é que fica a organização dos coordenadores para o ano letivo? Então, o que a gente bate muito aqui é que não existe privilégio adquirido, né? Uma vez que a gente modernize a administração, a gente tem que fazer de alguma forma que a gente consiga inserir os servidores atuais sem gerar insegurança jurídica e sem dar continuidade a privilégios que hoje existem. Então, respondendo ao que você falou, Guilherme, ao que você perguntou, o primeiro passo é que a gente retire esse embaraço formal, né? Que a gente, de alguma forma, encontre uma maneira da CCJ voltar a funcionar, nem que seja de forma online, como vem funcionando o plenário, e depois encontrar consensos com relação às propostas apresentadas, tanto pela frente, como também pelo governo.
Ok, então, Isa, muito obrigado. A gente volta a falar com você, né, daqui a pouco para debater o tema das redes sociais que os nossos espectadores escolheram.
Obrigada.
E, Gobi, conta pra gente, que tema é esse, né? Parece que a corrupção acabou no governo Bolsonaro.
Pois é, Guilherme. A gente, hoje de manhã, colocou no Twitter uma enquete, né? A gente, na verdade, toda sexta pela manhã está colocando lá uma enquete no Twitter para saber qual é o tema que vocês querem que a gente comente aqui no debate do Sextou do Livres Notícia. E vocês escolheram, né, a corrupção do governo Bolsonaro. E é sobre isso que a gente vai falar. Ó, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa semana que não queria acabar com a Lava Jato, mas que acabou com a operação porque não tem mais corrupção no governo, segundo ele. A fala ocorreu no lançamento de um programa sobre aviação civil no Palácio do Planalto, na quarta-feira. Também nessa semana, o senador Renan Calheiros elogiou o presidente por acabar com aquilo que ele batizou de Estado policialesco no país. Segundo o senador, as ações do presidente representam um grande legado para o país. Essa declaração foi dada ontem em uma entrevista ao jornalista William Vac, da CNN. O Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato reagiram a isso. O ex-ministro da Justiça, por exemplo, afirmou no seu Twitter que, abre aspas, as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Fecha aspas. Já os procuradores publicaram nota à imprensa afirmando que o discurso do presidente indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos e a necessidade de sua continuidade e que reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. Ontem, o Bolsonaro se defendeu sobre essa fala dele e disse que havia acabado com a Lava Jato porque justamente não havia corrupção e afirmou ainda que a Lava Jato, né, para o seu próprio governo, não tem finalidade, Guilherme. Olha aí.
Pois é, a gente tem um vídeo, inclusive, de uma dessas falas do Bolsonaro. Lúcio, coloca aí para a gente dar uma olhadinha.
É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
Pois é, né? A gente vai se reunir agora aqui com a nossa equipe para poder comentar isso. E eu queria já perguntar aqui para o Gustavo e para a Isa primeiro. Para a Isa, corrupção acabou mesmo no governo Bolsonaro?
Ah, é muito fácil a gente dizer que a corrupção acabou baixando a tarja, né, Guilherme? A gente quer dizer que a corrupção no nosso governo acabou e a gente simplesmente impede que mecanismos de investigação tenham continuidade, né? A gente interfere em indicação dos órgãos de investigação. Então, para a corrupção ter acabado realmente, O Bolsonaro, ele tem autoestima muito alta, né?
Eu acho que o governo Bolsonaro, ele tem aí, talvez, um problema de visão. Eu acho que ele precisa consultar o oftalmo ou dar uma passeada pela esplanada dos ministérios. Afinal de contas, o que não falta a gente no seu governo é envolvida com rolo, né? O ministro do turismo aí, que é daqui da terrinha, ele já entrou no governo envolvido com esquema, acusado de estar envolvido em esquema de candidatura laranja. do PSL de Minas Gerais. O Flávio Van Garden também foi acusado de utilizar dinheiro da SECOM para beneficiar empresas que estavam ligadas à empresa que ele tem, né, as emissoras que estavam ligadas à empresa que ele tem. E essa semana a gente teve aí o caso da doação do Bolsonaro para o filho, que tem cheiro, um pouco de cor e até cara de lavagem de dinheiro, a questão que a gente debateu no Livros Notícias recentemente, né, que o Bolsonaro doou 10 mil para o filho dele em dinheiro, apesar de que a justiça, as leis eleitorais permitem uma doação apenas de pouco mais de R$1.000. Gustavo?
Pois é, toda essa questão da corrupção no governo Bolsonaro entra muito no que a gente estava aqui falando com ele, eu acho que ele vai entrar aqui daqui a pouco para comentar com a gente, é relacionado ao garantismo e ao punitivismo, né? A gente existe um Bolsonaro até 2018, talvez o comecinho de 2019, que era o punitivista, foi o discurso que elegeu ele, o discurso de combate ao establishment, combate ao sistema político, né, a tudo que está aí, né, todo mundo, até fechar a STF, fechar a Câmara, ele mencionava, né, apesar de tentar esconder, mas mencionava, e muitos dos apoiadores dele eram a favor disso e ainda são a favor disso. Então, o Bolsonaro, até ali, o comecinho de 2019, ele era punitivista. Depois que os esquemas de corrupção começaram a ganhar os holofotes, começou a virar rotina, o Bolsonaro tentar escapar disso, e aí ele vai ficando cada vez mais amigo desse tal establishment que ele tanto criticou. Então a gente vai vendo essa transição, né, do Bolsonaro punitivista para o Bolsonaro garantista, amigo do Toffoli, né, ele que lá no começo falou que ia colocar alguém no STF, né, que fosse linha dura, agora está colocando um super garantista lá para fazer ficar tudo de boa, tranquilo com o Supremo Tribunal, também com a Câmara. Aí tem o Guedes fazendo as pazes com o Maia, e ele e o Bolsonaro num jantar também com a Columba. Então, todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda, e ninguém vai preso, ninguém é punido pela lei. Né? Então, eu acho que não é nem questão de se escolher, né? Ah, sou garantista, sou punitivista, não é nem 8 nem 80, mas eu acho que existe aí um meio termo em que, claro, a Operação Lava Jato deve continuar com as suas atividades, deve ser independente para continuar com as suas atividades, isso acima de tudo, coisa que o Bolsonaro também não tem colaborado. A gente, poxa, parece que tem muito tempo, mas foi em abril que ele tentou interferir ali na Polícia Federal e conseguiu, né, para poder nomear alguém que ele queria na PF do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito importante que o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, né, do corpo da Operação Lava Jato seja independente. E a gente tem visto que justamente não é isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. Muita gente aí tem falado, né, que votou no 17, mas escolheu o 13, né? E não custa lembrar que o Livres, a gente sempre gosta de mencionar isso, o Livres avisou. A gente falou que quem é Livres aqui, quem é liberal por inteiro, não apoia nem Bolsonaro, nem Lula, apoia a liberdade por inteiro. Mas para falar dessa questão punitivismo, garantismo, o Apuan pode falar muito melhor que eu, né, Ira? Você está mutado aí. Você está sem som.
Não, estou falando, a gente está no mesmo barco aqui, que é isso. Então, eu acho que com relação a essa declaração do Bolsonaro, né, muito saiu aquele meme daquele negão falando assim, se você não investiga, você obviamente não vê crime. Né? Aquela é uma coisa meio óbvia. Né? Então, assim, é preciso a gente entender que quando a gente vai tratar de uma operação, né, e uma investigação e tal, não existe uma investigação garantística ou investigação punitivista, não. É uma investigação, ela vai ocorrer sem o princípio do contraditório, que é o que as pessoas chamam, que é um direito básico, mas ele não é um direito básico para tipos de investigação, né, especificamente. Então, não é uma coisa assim de o garantismo é o bem e o punitivismo é o mal, não existe essa dicotomia. Né? Existe mais uma inclinação ideológica para umas pessoas ou para outras com relação a isso. Né? Agora, dizer que a Lava Jato aí cometeu como todas as grandes operações cometem, que é com muita gente fazendo, né? Então, de fato, acontecem problemas, mas nada que possa, de fato, trazer aí uma nulidade ou alguma coisa, ou um negócio que a gente precisa acabar com isso. Né? Então, isso é fora de cogitação completamente. E do jeito que o Bolsonaro falou, obviamente que não é aquela coisa de eu acabei com a Lava Jato, eu quis acabar com a Lava Jato e tal, né? Também não podemos fazer desse jeito. Agora, a questão maior é que tem problemas também no governo dele e que a gente precisa investigar. Né? A Lava Jato não precisa ser a Lava Jato, então inventa uma outra operação aí e vamos continuar investigando. O que não pode acontecer é a gente perder a independência da Polícia Federal, né? Perder a independência do Ministério Público para continuar com as instituições funcionando, que é uma consequência direta da democracia ter instituições independentes que possam investigar as outras instituições. Isso aí é uma coisa bem básica. Né?
Bom, o Ira falou aqui, né, comentou aqui com a gente sobre a questão dos escândalos do governo, e eu puxei aqui alguns dos vários casos para a gente ver o que está faltando para o Bolsonaro explicar e para os membros do governo dele explicar, e por que é falso aí essa coisa de que acabou a corrupção. Né? No início de agosto, aí, por exemplo, a gente teve o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, admitindo que recebeu 300 mil em caixa 2 com recursos da JBS em campanhas eleitorais em 2012 e 2014. Caixa 2 é crime. Né? O ministro do Turismo, como eu mencionei, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais pela acusação de envolvimento no esquema de laranjas na eleição de 2018. Os dois filhos do Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, são suspeitos e investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo suposto crime de rachadinha, que é quando você contrata alguém e essa pessoa utiliza e dá parte do salário para você. Essa rachadinha seria gerenciada aí por um amigo muito famoso do presidente, o Queiroz, que ele foi acusado de coordenar o esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, junto aí com os seus familiares e também pessoas que estavam envolvidas diretamente ou indiretamente com a milícia carioca. E o Queiroz aí, que depositou uma vultosa quantidade de cheques para a primeira-dama de Michele Bolsonaro, totalizando algo próximo de R$ 89 mil reais. São essas as questões que Bolsonaro não explica e são essas as questões que Bolsonaro ignora quando fala que a corrupção acabou em seu governo. Rob?
Pois é, Guilherme, a gente tem aí um cenário que é bem parecido com o que a gente tinha em 2015, 2016, né? Quando justamente a Lava Jato ela ganhou evidência e ganhou peso no cenário nacional, que é, você tem todo mundo ao redor do presidente envolvido em algum escândalo, mas não, entre muitas aspas, mas não presidente. É o caso da Dilma. Então, você tinha ali os tesoureiros do PP, você tinha os políticos do PP, do PMDB, toda a questão do Petrolão, o Lula, enfim, todo mundo ao redor dela estava envolvido em algum esquema, entre aspas, menos ela, até então, né, até então. E aí ela caiu justamente por conta das pedaladas fiscais também, que está longe de ser correto, mas que muita gente até hoje fala: ah, a Dilma caiu por conta de uma pedalada que todo mundo fez, né? Qual é o crime? Então, acredito que o discurso, né, vai ser o mesmo para o Bolsonaro. Vai ter, não, beleza, mas o Bolsonaro ele não cometeu crime nenhum. E se cair, o crime dele vai ser minimizado para poder dizer que ele foi honesto esse tempo todo. Ô Isa, agora eu queria fazer uma pergunta para você, mais voltada à questão das políticas públicas. Como que esses escândalos e a relação do Bolsonaro com o Congresso e STF e tudo mais podem influenciar no avanço né, das reformas, dessa agenda que o Paulo Guedes diz prezar, né? Então, como que uma coisa, a corrupção do lado pode influenciar o avanço da política mesmo, né, das políticas públicas no país?
Eu vou deixar de início já um comentário bem claro, assim, que fazer acordos, né, o executivo fazer acordo com o legislativo está dentro das manobras democráticas, né, do nosso sistema de governo, né, que é o presidencialismo. Então, o presidente ele tem que dialogar, de fato, com o Congresso Nacional e ele tem que manter uma relação dentro das balizas democráticas também com o judiciário. Então, o simples fato de o Bolsonaro, né, enquanto presidente, se reunir com membros de outros poderes, com o Toffoli, se reunir com o Maia, fazer diálogos, né, pontes entre os poderes, isso não está, de forma alguma, isso não caracteriza de forma alguma meios ou mecanismos fora do nosso rol democrático. Tá? Isso faz parte da democracia, os poderes eles têm que viver em harmonia. Agora, na medida em que você tem que indicar determinado nome para cumprir a vacância no Supremo, para agradar determinada ala do Congresso, e só assim você está apto para avançar sua agenda, isso quer dizer que a gente está que a gente está cedendo para determinados grupos, né? Então, respondendo a sua pergunta, Gobi, a corrupção ela facilita, né, na medida em que você precisa comprar votos, na medida em que você precisa que esses votos eles não vão vir de acordos dentro do rol democrático, mas eles vão vir de compra de acordos, né, de favoritismos, de indicações necessárias, né, para cumprir determinada pauta ou agenda de determinados grupos. Então, a corrupção ela é facilitada quando você se deixa levar pelos grupos para atender aos interesses deles que não estejam transparentes e dentro do que a população necessariamente esteja precisando.
Ok, então, Ira, eu queria que você também fizesse o seu comentário sobre a pergunta do Gobi.
Toda hora com esse negócio do mudo. Eu tô com a Isa, eu acho que a gente tem que fazer uma separação muito clara de que no presidencialismo no nosso, né, de coalizão, a gente precisa negociar, senão não governa, mas essa negociação ela não precisa ser a compra de votos, né? Não é para ser um mensalão dois. Então, quando a gente fala, né, de negociar, você vai negociar pautas, né, e não negociar, ó, vota aqui que eu te dou um dinheiro ali e por aí vai. Não é disso que se trata. Então, nós sabemos aí desse esquema de rachadinhas, desses esquemas de dinheiro que as pessoas vão recebendo, o dinheiro vivo, e que demonstra a questão da lavagem de dinheiro. Sabemos o negócio de chocolate, né, que a família tem. Então, temos aqueles contatos com a milícia, né, no Rio de Janeiro. Assim, isso mostra qual a necessidade da gente continuar investigando e de que, de fato, não aconteceu esse negócio de que acabou a corrupção no meu governo. Né? Então, a gente tem que continuar de olho e, com certeza, tentar agora voltar para a questão da negociação e falar, olha, aquilo que a gente pregou lá atrás no nosso governo, que não negociaríamos, que não sei o quê, erramos. Fazer aquela notinha, né? Erramos, não é bem assim, tentar puxar fazer um freio de arrumação e seguir em frente.
Ok, então a gente vai agora para as nossas recomendações culturais. Eu quero começar com a Isa. O que você tem para a gente hoje? É hora de testar.
Ah, eu tenho uma recomendação muito boa Em português, o nome é O Escândalo. É sobre o pessoal que trabalhava, sobre as mulheres, né, sobre a história de jornalistas que trabalhavam na Fox News, tá, nos Estados Unidos, a grande emissora conservadora, e como elas sofriam assédio, né, do diretor, do Roger Ali, certo? Meu inglês aqui para vocês. Como elas sofriam assédio, como passar por esse processo de assédio era uma das etapas para você, de fato, crescer na carreira lá. Então, em inglês, o nome do filme é Bombshell, certo? Então, esse é um filme que eu adorei, sabe? É um filme falando sobre assédio no ambiente de trabalho. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, não sei se vocês já conheciam.
Foi indicado ao Oscar, inclusive.
Tá na minha lista de filmes para ver e tá disponível no Prime Video para quem quiser ver.
Eu assisti pelo Apple TV, é muito bom, eu adorei, assim. E é contando a história, assim, de várias, né? E não era só uma, todas as mulheres lá na Fox News passaram por isso e eles contam a história, e nesse especificamente, né, eles tentam fazer um arranjo contando da que tinha acabado de entrar e estava passando pela situação de assédio que a mais antiga já tinha passado e a que tinha sido acabado demitida também tinha passado. Então, tipo assim, é muito legal. É muito legal, eu indico
sistêmico,
bastante.
Né?
Era sistêmico, é. Uhum. E às vezes precisa ser sistêmico para ser validado a palavra da mulher, né? Porque se for só uma vez, na dúvida, sempre é pela mentira. Mas como era uma situação em que várias, todas elas passaram por isso, e no final elas, mesmo as que gostavam muito dele, né? Falaram sobre a situação, então eu indico muito esse filme e mostrando, sabe, o que eu acho legal é que ele mostra que as situações de opressão, seja para mulher, para negro, para homossexual, ou para qualquer que seja a minoria, inclusive tem até um aspecto também de imigrantes que ele fica pincelado, né, bem en passant essa sobre imigrantes, mas é que não é necessariamente algo que venha do Estado, né? As opressões, elas acontecem também em nível de sociedade e a gente tem que combatê-las em nível de sociedade também, né? A gente não necessariamente precisa que o Estado se intrometa, mas na medida em que isso vira notícia e isso pega mal para a emissora, ele sai, né? Então, eu acho interessante, eu acho muito bom. Não estou contando spoiler porque é uma história real, né? E é recente. Então, eu acho muito legal que esse filme, eu acho muito interessante. É a minha indicação para o final de semana.
Ira, sua indicação?
Rapaz, esse fim de semana eu estou indicando, na verdade, para hoje a gente vê, não é uma questão cultural, mas não deixa de ser esportivo, para a gente ver hoje o Papai Lebrão ganhar o anelzinho da vitória lá do campeonato da NBA, né, Papai LeBron. Eu sou gado do LeBron. Onde ele tá, eu tô torcendo pro time onde ele tá. E, enfim, eu me reservo no direito de ser gado do LeBron. Agora, eu queria também deixar um recado pro Mano Ferreira, que aparentemente ele não veio aqui hoje porque tomou uma sapoada durante a semana, né? Não viu nem a placa do caminhão que passou por cima do time dele, e aí não veio hoje, mas tudo bem, a gente espera aí por outro dia.
Você pode deixar que o comentário vai ser encaminhado para ele. Gustavo, a sua indicação agora.
Foi demais. Além de seguir o relator, né, a Puan aí no jogo de mais tarde, 10 horas, entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, a final da NBA. É, que eu já estou aqui, ó, pronto para assistir já.
Lembrando, Gabi, que isso é jogo de basquete mesmo, né? E vai dar para todo mundo assistir na Band, ao contrário.
Verdade.
Do
golpe. Boa, então.
Ninguém
fica
precisa
a dica,
ficar
mas...
acordado até de madrugada.
Verdade.
Esse nunca vai ser esquecido, essa piada nunca vai ser esquecida, né?
Mas a minha dica mesmo, a minha pessoal aqui, é que hoje, né, a gente tem aí os 80 anos de John Lennon, o grande astro aí dos Beatles, né? Que infelizmente morreu muito cedo, morreu aos 40, né, por conta, foi assassinado por um suposto fã, mas que até hoje tem um legado enorme, não só porque foi Beatle, mas porque, por conta da sua carreira solo, o ativismo dele pela paz, contra a guerra do Vietnã. Ele já chegou a quase ser deportado dos Estados Unidos, porque o Nixon considerava ele uma ameaça à reeleição dele em 72. Então ele não foi só um cantor, um compositor, ele foi uma figura política. Então aqui eu tenho uma coletânea, né, em vinil, tá toda surrada aqui, mas eu peguei só para ilustrar aqui. Mas fica a dica aí, reservar o fim de semana para conhecer mais a carreira solo do nosso querido John Lennon, para além do Imagine, né? Imagine todo mundo já conhece, vamos pesquisar outras músicas, ouvir novas canções aí, que vale muito a pena, esse grande gênio da história da música moderna. Então essa é a minha dica cultural desse sexto, Guilherme.
Bom, eu quero seguir o Ira, fazer uma dica cultural aí, esportiva, que vale inclusive para o que eu vou, para quem não gosta do que eu vou indicar, que é o GP de Fórmula 1 dessa semana, que tem tudo para ser uma corrida maluca, espetacular, inclusive para quem não gosta de Fórmula 1. Ele vai ser no GP de Nürburgring, que é um dos mais famosos e antigos do mundo, né? E tem tudo para ser uma corrida que vai valer a pena ver. A começar pelo fato de que a corrida de Lewis Hamilton pode se sagrar aí como o equalizar o recorde de vitórias de Michael Schumacher. Outra coisa muito interessante também é que a temperatura do GP ela está prevista para ser de 9 graus Celsius. Carro de Fórmula 1 não dirige a 9 graus Celsius, não está acostumado a dirigir uma temperatura tão baixa. Então, e tem previsão também de chuva. E se for uma corrida como foi a corrida de 24 horas de Nürburgring no final de semana passada, vai acontecer todo tipo de batida, carro rodando, piloto se dando mal, todo tipo de imprevisto pode acontecer nessa corrida. Então, certamente vai ser uma corrida, no mínimo, muito divertida. Mas se tudo der certo também, a gente muito provavelmente vai ter aí Lewis Hamilton, o único piloto negro da história da Fórmula 1, se sagrando como o piloto que, junto com Michael Schumacher, tem o maior número de vitórias da história. Bom, para encerrar o programa aqui, eu queria fazer já puxar aqui para os nossos créditos, né? Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, agradecer a Isa e o Ira que ficaram aqui conosco. E bem, com a apresentação aqui, produção, roteiro de Guilherme Magalhães, este que vos fala, Gustavo Gobi, nosso estagiário, as gráficas de Luna Prau e os trabalhos técnicos da Luciana Cavalcante, esse foi o nosso livro de notícias de sexta-feira. Não se esqueça, pessoal, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque assim você não perde as notificações em nenhum programa no futuro. O Livro das Notícias, como todo mundo sabe, é sempre de segunda a sexta, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom final de semana e até semana que vem.